Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
O Austin pra bola, o Austin de pé direito.
Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem?
Do Fluminense!
Do Flusão, do Tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense.
Alô, você ligado no GE.globo e também no GE Fluminense. Está começando mais uma edição do podcast da torcida Tricolor. Edição 135, para a gente falar tudo sobre Fluminense 1, Santos 0, mais uma vitória do Fluminense no Campeonato Brasileiro. O Tricolor segue invicto na competição, agora na quarta rodada, com 8 pontos ganhos na quinta colocação. Para falar sobre esse jogo e sobre tudo que envolve o Fluminense nessa semana, eu chamo um dos setoristas do Tricolor no GE.globo, Felipe Siqueira. Tudo bem, Siqueira?
Fala, Edgar, tudo bem? Quanto tempo, hein? Tava sumido aqui um tempinho porque tava de férias, dando aquela descansada merecida, e voltando agora, e bom, né, voltando para comentar uma vitória do Fluminense, Fluminense começando bem esse Campeonato Brasileiro, vamos nessa.
Você falou que estava sumido, mas quem anda sumido também é Cauê Rademacher, que não aparece aqui há 2 episódios, não sabemos onde está Cauê. Aliás, se você souber, mande uma mensagem para a gente no Twitter, hashtag onde está Cauê. Não temos Cauê, mas temos Gabriel Amaral, a voz da torcida Tricolor. Tudo bem, Gabriel?
Bom momento, tudo bem. Fica aí a pergunta, né, sobre Cauê da Rademacher. Se avistá-lo, mande fotos, mande vídeos, mande abraços para Cauê, porque Marco Felipe pegou tudo ontem, com as mãos, né? Com os pés foi, né? Mas enfim, com as mãos foi importante, foi isso. E o Fluminense, ainda invicto no Campeonato Brasileiro, só perdeu um jogo de Brasileirão nesse ano. Olha que curiosidade, né? Enfim, estou feliz com isso. Mas a atuação, né? A gente discute a atuação no programa.
Vamos falar sobre isso. O Fluminense, como você falou, são 13 jogos de vencibilidade no Campeonato Brasileiro, né? Somando aí o Brasileirão 2020 e o Brasileirão 2021. Ontem, vitória por 1-0 sobre o Santos de Fernando Diniz, um velho conhecido da torcida Tricolor, comandou o Fluminense em 2019. E o jogo de ontem teve a cara do Diniz, né, Gabriel? Aquele Santos com posse de bola foi 70%, né? 69% do Santos contra 31% do Fluminense. 18 finalizações do Santos, placar final 1-0 Fluminense, 3 pontos na conta do Tricolor. O que você achou do jogo, Gabriel? O que você achou da atuação? Você começou falando aí que a atuação não foi tão boa. O Fluminense sofreu um pouquinho, né? O Santos teve muitas finalizações, Marcos Felipe fez grandes defesas, garantiu ali o 0 no placar, e o Nenê marcou um golaço no segundo tempo para garantir a vitória do Fluminense. Qual que é a sua avaliação dessa partida?
Muito a cara do Diniz, mas vou te falar, assim, cara do Diniz pelo lado do Santos, né? Eu até abordei bastante isso antes do jogo, de que é um jogo de encaixe, né? O jogo entre Diniz e Roger era um jogo de opostos, ou seja, se é um jogo de opostos, é o que um mais quer no outro. Só que acho que para Diniz é um pouco mais complicado, até pelo momento o Roger tá mais tempo no Fluminense, Roger tem trabalhos mais sólidos do que Diniz, isso é um fato. E a gente viu isso no jogo mesmo, porque apesar de ser o roteiro clássico, aliás, o cenário clássico do time de Diniz, né, para o Santos, 70% de posse de bola, trocentas finalizações, 1-0 para os caras. Eu achei que ele até jogou melhor no primeiro tempo do que o Fluminense. O Fluminense teve aquela chance ali com 8 minutos, né, a cabeçada de Caio Paulista na trave, e diria eu que foi a melhor chance criada pelo Fluminense no jogo. Ah, mas e o gol, Gabriel? E o gol? O gol não foi necessariamente a chance. A chance que o Fluminense criou foi o cruzamento para a área. Quem cria a chance é Felipe Jonathan, com assistência para Nenê. Porque estava tudo ali com 8 minutos, né? A roubada de bola, a subida do bloco, pressionando o erro do jogador do Santos, Lucas Claro desarmando bola no campo ofensivo. Era tudo que a gente imaginava que o Fluminense ia fazer. Vai subir o bloco, vai complicar a saída de bola de Diniz, e o Fluminense vai roubar a bola e fazer o gol. E não aconteceu. O Fluminense não conseguiu subir mais a marcação. Iago jogou à frente até, por várias vezes, jogou na frente com o Nenê um pouco mais atrás, né, para justamente ter mais mobilidade de marcação. E não funcionou tanto, e o que a gente viu foi o Santos pressionando mais. Mas, assim, se esse é o copo meio vazio, e o Fluminense tem dado muitos jogos com copo meio cheio ou meio vazio, né, dependendo por onde você olha, O copo meio cheio segue. Mais uma vez, o Fluminense não faz uma grande partida, mas quando tem a chance, tem um jogador decisivo. Se a gente já viu algumas outras vezes, né, no jogo passado, o Fluminense teve uma chance, porque a outra foi um cruzamento que a bola bate na mão do jogador do Bragantino e empata um jogo. Dessa vez, a mesma coisa. O Fluminense tem uma, duas chances e ganha o jogo. Até tem um comentário do PVC na transmissão do Premier que fala isso. Tem alguma coisa a mais aí. Não é possível que o Fluminense não tenha as melhores chances do jogo, tenha menos posse de bola e continue sem perder. Não é o famoso o gol cagado, a sorte. Assim, não dá para se manter 13 jogos invictos só com isso. Isso já foi falado com o Odaí, já foi falado com o Marcão. Agora está sendo falado com o Roger, às vezes, que o Fluminense ganha na sorte. Mas, meu amigo, se o Fluminense ganha na sorte desse jeito, ele vai ganhar na Mega Sena sem apostar. Praticamente isso. Porque o tamanho da sorte está inacreditável. Mas a minha visão de hoje foi muito essa. O Fluminense soube jogar este jogo. E eu tenho isso como um elogio, apesar das críticas de soube jogar, mas foi pressionado além da conta. Acho que a gente vai falar depois, né, dos jogos seguintes, mas os dois próximos jogos não são de times que costumam dar os moles que o Santos deu ontem. Foram alguns, e o Fluminense aproveitou a maioria desses... Aproveitou, né? O principal mole que o Santos deu com a bola de Nenê. Mas na parte defensiva, teve um problema para marcar um time que é muito bom de ataque, mas é ruim de defesa.
Eu acho engraçado quando falam que o Fluminense tem muita sorte, né? Falavam isso do time do Odair. Ah, o Fluminense que tá jogando bem ganha na sorte. O Fluminense lá ganhando, chegou na Libertadores, com o Odair e com o Marcão. Agora, a mesma coisa, o Fluminense tem sorte de ganhar esses jogos. Não é sorte, gente. Não é possível que seja só sorte. Tipo, tá 13 jogos e 20 na Série A do Campeonato Brasileiro, tá nas oitavas da Libertadores, num grupo que não era fácil, do Brasil, enfrentando um adversário na fase anterior, que provavelmente era o adversário mais difícil que podia se enfrentar. Enfim, não pode ser só sorte, né, Siqueira? E ontem a gente viu, mais uma vez, um Fluminense que aproveita as chances que tem, sabe sofrer, sabe se defender. E ontem, curiosamente, contra o time do Diniz, foi engraçado ver aquela saída de bola do Diniz ali, né, com o goleiro, bem levando a pressão, o Fluminense pressionando no campo de ataque ali, muitas vezes quase na linha de fundo do Santos, para tentar roubar a bola, conseguiu algumas vezes. E nessa chance que o Gabriel falou, a melhor chance ali criada pelo Fluminense no jogo, foi justamente numa saída errada do Santos, né? O zagueirão tocou errado, Nenê cruzou, Fred ajeitou, caiu o Paulista na trave, depois o cruzamento do Gabriel, o Caio quase fez o gol. O que você achou da atuação do Fluminense de enfrentar esse time do Diniz?
Como você até falou no início, não é só sorte, né, que faz os times ganharem. A sorte também acontece num jogo ou no outro, mas também ela não dura, principalmente um campeonato de 38 rodadas como brasileiro, o suficiente para o time se classificar para uma Libertadores na sorte. Tem competência, tem trabalho. Com o Odair, na temporada passada, o Fluminense era um time... que se buscava se fechar bem e tinha como principal arma até mais as bolas paradas, o jogo aéreo, do que uma construção. Com o Roger, não é igual ao time do Odair, né? O Fluminense ele também busca ter uma consistência defensiva, mas busca construir um pouco mais, trabalhar um pouco mais, tanto que os gols de bola aérea caíram em relação ao time do Odair. Mas, assim, o Fluminense... tem seus méritos, vai conquistando resultados com seus méritos. Nesse jogo, especificamente, contra o Santos, eu acho que o Fluminense acabou construindo até pouco e se expondo mais do que o necessário. Tanto que o Marcos Felipe foi um dos grandes nomes, talvez o grande nome da partida, com 8 defesas no total, né? 3 delas, pelo menos, 3 delas mais difíceis, né? Ali, que poderiam gerar gol. Eu acho que tudo passa muito pelo duelo tático ali do Diniz e o Roger, como até o Gabriel salientou, né? E a entrevista do Roger foi interessante, que o Roger falou, para quem gosta dessa parte tática, assim, o Roger falou bastante dessa questão tática. E o time do Diniz é aquilo, o Diniz gosta de impor, né? Ter a posse de bola, gosta de propor o jogo. E tem algumas estratégias que o Roger procurou explorar. Quais são essas duas principais estratégias ali que o Diniz tem recorrentemente nos times dele? Chamar o time para o campo de jogo, o Roger falou bastante disso na coletiva, chamar o time para o campo de jogo para tentar quebrar as linhas no campo de defesa dele e sair para o ataque.
e também concentrar muitos jogadores num setor ali do campo e tentar inverter a bola para pegar o time adversário com menos jogadores no outro setor de campo. O Fluminense estava atento a isso, tentou trabalhar essas coisas. Conseguiu, em alguns modos, ali pressionar em cima, conseguiu ficar atento de inverter, assim que roubasse a bola, tentar inverter, porque o Santos estaria compacto de um lado. O gol até sai de uma jogada dessa ali na lateral, e aí o Fluminense joga na área e dá aquele... Aí já não é uma jogada trabalhada, né? O Felipe Jonta joga e a bola sobe pro Nenê e faz o gol. Mas o Fluminense tentou realmente trabalhar taticamente em cima até das virtudes ali do time do Diniz. Acabou que no resultado saiu vencedor, né? Então a gente tem que ver esse ponto. O futebol é um jogo de poucos gols. O Fluminense conseguiu, por mais que tenha se exposto, conseguiu aproveitar uma chance que teve e teve capacidade ali de não conceder as chances que propôs ao Santos.
Ô Felipe, até um ponto importante destacar também, que nessa coletiva aí que o Roger fala, ele ainda deixa claro uma coisa, que é: a gente saiu um pouco do esquema que a gente joga. Ele acha que fala algo parecido com isso, porque a gente sabe que num jogo em casa, a gente não, o nosso torcedor não vai, eu não lembro agora o termo que ele usou, mas como se fosse assim, não vai tolerar, né? A gente jogar atrás da linha do adversário, esperando o tempo todo com o adversário com a bola. Então a gente tem que ter essa forma de jogar também, agredindo um pouco mais. E nada melhor do que jogar assim contra o Diniz, que era o cara que adora ter a bola, né? É o cara que tem essa filosofia de jogo, de que quem tem a bola tá mais próximo do gol. Enfim, não vou nem falar se tá certo ou tá errado. Mas acho que é legal salientar isso, de que ele ontem ele admitiu, falou: olha, a gente jogou de uma maneira que a gente não costuma jogar. A gente não costuma subir tanto bloco igual a gente subiu, fazer tanta marcação na frente igual a gente fez. Realmente o Fluminense fica nessa oscilação de sobe bloco, volta bloco e tal, de subir para marcar na frente e voltar. Ele mesmo admite de que não foi um jogo comum. E eu até comento isso, acho que comentei na live e tal. Não é muito difícil você ganhar de Fernando Diniz. Porque como ele não muda muito, e no Santos ele está muito igual ao Fluminense, tem uns caminhos ali meio lógicos de você chegar a essa vitória, mas é muito difícil jogar contra ele. Se você executar tudo que é o básico, você conseguir executar, porque exige muito do físico do jogador, porque quantos contra-ataques o Fluminense tomou ontem? Quantas bolas lançadas Caio Jorge não pegou Lucas Claro no mano a mano? É difícil você jogar contra ele, mas não é tão difícil você achar o caminho das pedras para ganhar. E o que Roger conseguiu ontem fazer foi isso. Ah, mas Marcos Felipe pegou tudo, é aquela história da sorte, né, que falou... Quando é um jogo, quando era o Odair lá com um, dois, três jogos, você até entende, pô, o jogo mesmo quarta-feira, domingo contra o Bragantino, poderia ser enquadrado com isso. O Nenê foi chutar uma bola para a área, a bola bateu na mão do cara. O cara subiu com a mão pro alto. Isso pode ser enquadrado ali como um erro do adversário que vem como sorte para você. Aí agora é o que Edgar falou, né? Você tem 7, 8 meses já disso. Pô, não dá para ser 7, 8 meses só contando com isso, né? Tem coisas pontuais. Mas acho que teve isso também de Roger mudar um pouco o jeito de jogar. E eu gosto disso. Não pode falar.
Essa parte da coletiva que você falou foi interessante também, que ele falou que a torcida, se tendo torcida, naturalmente a torcida vai ficar estimulando o time a pressionar o tempo inteiro. Ele falou: não dá para pressionar durante os 90 minutos. A gente tentou revezar, né, uma marcação em cima ali sob pressão do Santos, e também às vezes a gente recuou bastante ali para fazer esperar o Santos no próprio campo. E meio que ele está jogando, sabendo também jogar sem a presença do público ali, né? Vamos ver também como é que um Fluminense se comportaria com o público também. É interessante, para mim a torcida sempre ajuda, sempre apoia, sempre motiva os jogadores ali, mas tem essa questão também.
O jogo muda, né?
É mais um campeonato atípico, né? Mas, de novo, mais uma temporada atípica. E você falou do Diniz, né? O Diniz, assim, ele, por mais que os times dele promovam um futebol bem interessante, vistoso de ver, tem algumas deficiências ali, algumas recorrências no time dele ali que, às vezes, podem explicar essa falta de resultados mais expressivos, assim. O time do Diniz, eu acompanhei o Diniz aqui de perto também, cobrindo o Fluminense, eu cobri toda a passagem do Diniz no Fluminense. O time do Diniz, ele não tem uma transição rápida, ele ele sempre se baseia nessa posse de bola, então ele fica tocando a bola e aí o adversário consegue se recompor bem. E aí isso que explica a posse de bola grande dos times de Diniz, porque ele faz o adversário, deixa o adversário se recompor, depois fica trocando bola em busca de espaço, e aí quando ele sobe o bloco todo lá para o campo do adversário, ele acaba se expondo também atrás. Então é o que também explica esses gols de contra-ataque que o Diniz sempre levava, e esses números que acabam refletindo também nesses números de ontem, que é a posse de bola muito maior do Santos, 70-30, muitas finalizações do Santos, e o placar 1-0 para o time adversário, no caso, o Fluminense.
Esse Fluminense atual aí, né, 2020-2021, é meio que o oposto dos times do Diniz, né? O Diniz no Fluminense, né, os times dele, normalmente jogam bonito, mas tem dificuldade para pontuar, muitas vezes perde pontos mesmo jogando bem, né? Fluminense 2019 era assim. Eu falei no podcast passado que eu gostava do estilo Diniz, mas em certo momento eu não conseguia mais defender a falta de resultado, né? Não tinha como. Já o Fluminense atual é um time que nem sempre joga bem, mas está sempre pontuando. Era assim com o Odair, era assim com o Marcão, tem sido assim com o Roger. Eu queria pegar dentro dessa ideia uma tweetada aqui do nosso companheiro Vitor Lessa, da Rádio Globo, que ele postou após o jogo, ao que eu concordei. Ele falou o seguinte: jogando bem ou mal, o fato é que hoje é muito difícil ganhar do Fluminense. Um time que vende caro qualquer ponto perdido. Mas é preciso ficar atento, porque uma hora a eficiência do ataque pode dar um tempo, a bola pode não entrar, e as críticas vão surgir como se fosse algo surpreendente. Não seria nada absurdo o Santos ter vencido a partida, assim como não é nenhum absurdo a oscilação da equipe do Fluminense. E se a oscilação vem com pontos, ótimo, mas repito o que venho falando, acho que o Roger demora muito a mexer, porque invariavelmente quem entra pouco acrescenta, e não melhora o time. Não é justificativa, apenas uma reflexão tentando pensar com a cabeça dele. De fato, as mudanças do Roger nem sempre dão um efeito, mas é bom a gente poder estar debatendo isso, né, Gabriel, enquanto o time está vencendo. Tem erros? Tem problemas a consertar? Tem. Mas é sempre melhor debater num momento de alta, né?
Não, sem dúvida, sem dúvida. Até pegando assim, um momento de alta, e juntando dentro e fora de campo, até quando você falou assim, eu evito muito falar o futebol bonito, né? Porque eu acho que a beleza do futebol ela é até meio relativa, né? Assim, Diniz pegou essa peixe aí do futebol bonito e tal, mas eu acho que talvez eu uso mais o futebol ofensivo. Diniz é o cara que quer propor jogo. E Roger é o cara que é o inverso, né? É o cara que quer... Eu até brinco sempre disso. Teve uma pergunta numa coletiva que foi perguntada, não lembro necessariamente qual era o assunto, que foi perguntado para Roger, como que você vai fazer para atacar, você vai usar alguma coisa de ataque? Ele fala... Quando eu boto o jogador aqui para roubar a bola, ou seja, a prioridade dele é como ele rouba a bola para depois ele pensar no ataque. Então, essa prioridade primeiro de destruir o adversário para depois pensar em como construir. E aí, assim, beleza, tem gente que deve olhar e vai falar: meu Deus, esse futebol de Roger é sensacional, olha como o time sai rápido e tal. Mas é um futebol realmente que não é... O futebol de Roger talvez não seja muito aquele que o torcedor do Goiás ontem estava assistindo o jogo para poder ver, né? Agora, em relação ao resultado, é muito isso, e mesmo que o Vitor Lessa falou, é você estar no limite. Eu diria que, e eu consigo compreender, quando o Fluminense está no limite, falando de título. O Fluminense hoje tem pontuação, se você for ver na média, vai bater mais ou menos uma pontuação de brigar por título. Eu sei que são 4 rodadas, é muito pouco, etc. É claro, mas é o que eu tenho também para poder argumentar. O Fluminense precisa, com o elenco atual, com o gasto atual, com o planejamento atual, para ele brigar por título, ele vai ter que estar no limite. Então ele vai ter que ter atuações como a de ontem, em que não jogou bem, tenha um goleiro que vai pegar tudo e um cara na frente que vai fazer na única oportunidade. Para brigar por título, o Fluminense não vai poder... vai precisar ter mais jogos como o Santos e menos contra o Bragantino. Para brigar pela Libertadores, te permite algumas oscilações. E é que eu acho que é a realidade do Fluminense, né? Como a gente viu no ano passado, aquela sequência ali, que duas vezes na mesma época, né? A sequência ali, Flamengo, Corinthians, Atlético Goianiense, São Paulo, que o Fluminense acabava indo mal. Esse time, especificamente, esse negócio de vender caro derrota, tem alguma coisa a mais ali de vestiário, de empolgação e etc. E tem alguma coisa também tática. E isso é nítido. O Fluminense morre depois das substituições ofensivamente, porque sempre saem os 4 jogadores da frente. Isso sempre acontece. Todo jogo. É muito raro a gente ver um jogo em que não teve a substituição de Nenê, Fred dos dois pontas. E falta, assim, falta nível técnico, isso é claro. E às vezes mesmo falta o poder de definição. Por mais que Abel Hernández tenha muitos gols, ele não é o centroavante igual o Fred, que você dá três bolas nele e ele vai guardar uma ou duas. Normalmente o meio-campista que entra, seja Ganso ou seja Casares, não é o jogador que você vai dar uma bola no pé dele, ele vai dominar, bater de fora da área e fazer o gol. São jogadores mais de passe do que de finalização, diferente de Nenê. Os pontas que estão entrando hoje também não são jogadores de definição, nem Luiz Henrique, nem Kaique. Então o Fluminense perde um poder de fogo de definição no ataque. E realmente, não sei se Roger pensa necessariamente nisso na hora de mexer, mas quando ele faz essas quatro mexidas, o Fluminense normalmente morre em campo, ofensivamente, né? Para de criar jogadas muito perigosas. Não à toa, o único jogo em que o Fluminense vai buscar o resultado no finalzinho e tem uma pressão ofensiva das últimas partidas é justamente o jogo que Nenê entra no segundo tempo e não que seja determinante, mas é um fator importante. Então acho que o Fluminense perde esse poder de fogo na reta final de jogo. Não sei se Roger atribui a isso, a demora a mexer, a essa perda de poder de fogo. Não sei se é uma questão técnica mesmo, dele não querer desmontar o time por um todo. Mas concordo, essa demora para mexer talvez... assim, talvez a resolução para esse problema seja testar novos jogadores. Luiz Henrique não vem jogando muito bem, você tem outros jogadores para jogar ali, mas assim, a primeira opção de Roger hoje, acho que depois dessas sequências, é Luca, né? Então, não sei se o torcedor quer muito testar outros jogadores, não.
O Fluminense tem se notabilizado desde o ano passado por ser um time muito competitivo, né? Pode não ser um futebol tão vistoso quanto era na época do Diniz, mas é um futebol que está trazendo resultados e é competitivo. É um time que não desiste até o último minuto. Acho que tem muito também dessa questão que o Gabriel falou de vestiário ali. O grupo do Fluminense, já há um tempo, está bastante unido. Isso reflete em campo. É óbvio, tem vários fatores. Esse é um deles. E por questões táticas também, o Fluminense é um time que também está sendo competitivo desde do ano passado, quando era ainda o Odair. Com o Roger, é um time que é competitivo dessa forma ali, um pouco diferente, como a gente até falou, mas que também é um time que às vezes não cria tanto, mas consegue aproveitar as oportunidades, tem uma sustentação defensiva e tal. A questão, acho que, do time do Roger é não cair na mesmice. O Fluminense precisa ter alternativas, uma coisa até que vocês debateram no outro podcast, para conseguir continuar a ser competitivo durante o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito longo, ele tem várias fases ali de períodos em que um time está melhor, outro time está melhor. O Fluminense, os adversários vão, ainda mais que o Fluminense na parte de cima da tabela, os adversários vão identificar melhor, manjar melhor ali o time do Fluminense. Todo jogo, claro, o Fluminense vai ser estudado pelo adversário, mas... vai começar a ficar muito manjado se ele jogar sempre da mesma forma, e eu acho que o Roger acaba sempre repetindo a mesma forma. Ele mudou essa forma, ele encontrou esse melhor formato ali para o time ali, depois ali naquela reta final da fase de grupo da Libertadores, mas tem repetido dessa forma, que é o quê? Recuou um pouco mais o Nenê para dar uma sustentação maior ali no meio de campo, com o volante, com o Martinelli e o Iago, e abusa e usa ali dos pontos do Caio Paulista e do Biel, e depende ali da categoria, da qualidade técnica do Fred lá na frente, do Nenê também em questão de finalização e de cruzamentos. Então o Fluminense, ele depende muito desses dois pontos, principalmente, estarem jogando muito. E quando eles não estão jogando muito, que era o caso do Kaique e Luiz Henrique, quando eles foram sacados, o Fluminense cai de rendimento. Então, acho que o Fluminense vai precisar buscar também outras formas de jogar, outras estratégias para conseguir ser competitivo durante todo o Campeonato Brasileiro. Não ficar só nessa, porque nessa hora, uma hora, vão manjar, vão anular os pontas ali e tal, e o Fluminense vai cair de produção. Então, esse é o desafio, acho que é o maior desafio do Roger para essa temporada, principalmente para esse brasileiro.
Por isso até que eu falei lá atrás, o filho, acabei não completando na hora, mas é por isso que eu gostei de quando ele falou que tentou um jogo diferente contra o Santos. Ele viu um adversário diferente e tentou fazer alguma coisa diferente. Não foi tudo, né? Mas alguma coisa diferente. Por quê? Porque o Fluminense não tem o nível técnico que alguns outros times têm de falar, olha só, eu jogo desta forma, eu tenho jogadores bons para executar isso, se vire para me marcar. O Fluminense não tem um nível técnico para isso. Então ele vai precisar se adaptar a cada adversário. Obviamente que não a todos os adversários, mas a um grupo ali de adversários. Isso eu gostei de quando o Roger falou isso, de que eu acho que essa é a visão. É com isso que o Fluminense tem grande chance de ir para a Libertadores e pode, por algum ali, a contagem de coisas, tem uma mínima chance de disputar o título para mim. Se tem uma chance de disputar o título, não é impondo o seu jogo o tempo todo. É se adequando ao adversário.
Estava lendo aqui no Twitter as mensagens que os amigos internautas mandaram para a gente depois do jogo. Tem pelo menos duas pessoas falando aqui no fator sorte, né? Marco Aurélio, essa vitória se deveu mais à sorte do que algum mérito do Fluminense, não concordam? Mais uma vez estou preocupado. E o FGVM falou o seguinte: até quando a sorte vai sorrir para a gente? Sinto que esse time pode conseguir muitas vitórias, mas para ser campeão ainda falta um algo a mais. Sinto o Roger muito acomodado com o estilo de jogo, mas é quase impossível ser campeão desse jeito. Podemos chegar longe, mas uma hora o acaso acaba. E o Alexandre Moraes falou o seguinte: Marcos Felipe estava inspirado com a renovação de contrato, e o Nenê tira onda por causa desses jogos. Como está o John Kennedy? Aí se a gente pergunta aí para o Felipe Siqueira, nosso setorista. Porque o Luiz Henrique está uma draga. John Kennedy já está apto a voltar, Siqueira? Porque ele não foi relacionado ainda, né?
Rapaz, me pegou. Estou voltando de férias, calma.
Ô, rapaz, tem que saber, tem que estar antenado.
Não tô. Estou
falando sério agora.
Ele, não estou tão antenado em todos os casos. Assim, eu acho, cara, que ele ainda vai esperar um tempo para voltar, porque foi o caso mais severo de Covid no elenco do Fluminense. Ele ficou quase um mês afastado dos treinamentos e o recondicionamento físico demora ali. Não sei se ele seria também uma opção para substituir ali, para ser uma alternativa no lugar do Luiz Henrique, porque são posições bem diferentes, né? O John Kennedy é mais um atacante, um centroavante ou um segundo atacante, teria que mudar um pouco a formação, ou no lugar do Fred, do Abel. Ele ficaria muito atrás na fila, né? O Fred e o Abel, apesar de não ter ido tão bem.
E o Bobadilha.
Eles estão na frente do John Kennedy. Mas também eu acho que o Luiz Henrique está muito mal. Ele caiu muito de produção, muito, muito. As duas últimas atuações dele foram muito abaixo. E é o que eu falei. Se o Fluminense não tiver pontas jogando muito bem, uma hora cansa, que são as duas posições mais exigidas, né, nesse time do Fluminense. Todo jogo tem que ser substituído, os dois jogadores de lado ali, né? Se não tiver bem, o Fluminense vai acabar caindo muito de produção durante o jogo, como o Gabriel falou. E aí, qual a outra opção que eu vejo ali no elenco é o Luca também. Quem são? Pode ser o Matheus Martins também, né? Porque tá subindo agora, tá ali, já tá no elenco principal, pode ser utilizado também. Ele é um cara assim também que, mas às vezes um segundo atacante pode render mais, assim, jogava melhor assim como no Sub-17, mas eu acho que ele pode jogar bem ali também pelos lados, mas também ainda não tem experiência ali no profissional.
Não é uma certeza, né?
Não é uma certeza. Teria que se adaptar rapidamente, mas o Fluminense precisa ter mais alternativas pelo lado, não pode ser só o Kaique e o Luiz Henrique, porque se um não tiver bem, cai bastante mesmo.
Sabe o que eu estava pensando aqui agora, Gabriel? O Nenê teve participação decisiva nos últimos três jogos. A gente for lembrar, semana passada, o Fluminense se classifica na Copa do Brasil. Derrota por 2-1 para o Bragantino. Gol de falta do Nenê que garante a classificação naquele jogo, né? Uhum. Depois, no empate contra o Bragantino, ele entra no segundo tempo e participa do lance do pênalti, né? Ele que chuta a bola que bate na mão do jogador do Bragantino.
Tem que ser que você fosse falar que a participação decisiva nesse outro jogo foi ele não bater o pênalti.
Aí a maldade é sua. Eu tô só levantando os dados. Tô brincando. Não, ele chuta a bola e participa diretamente do pênalti, né? Como se ele tivesse sofrido o pênalti, né? De certa forma.
Eu acho que é aquela meio que aquela. A galera brinca muito, que eu falo isso muito lá no canal 20, que é o efeito do viés de confirmação, né? Que é dizer, eu vou achar. Porque ele chutou a bola pra área, né? Até eu vi alguém comentando em Twitter, alguma coisa, e falou meio assim: vocês já pararam pra pensar, revendo o lance, né? Que se o jogador do Bragantino não sobe com a mão pra frente, a gente ia perder aquela bola que o Nenê tava cruzando uma bola na área do meio de campo.
Não, calma aí. Calma aí. Ele não tava no meio campo. Ele tava chutando a bola pro gol. Eu acho que não ia dar em nada.
Foi um cruzamento, não foi, não?
Eu acho que ele tava chutando a bola no gol. Fica essa impressão.
Assim, eu concordo com você no ele participa.
ele participa do lance.
Se ele decisivo. Cria, é. Se ele cria, é outra, mas ele participa, é. Eu concordo. Não,
ele faz o gol da classificação, gol de falta, que ajuda a classificação do Fluminense.
Aí sim,
ele
é isso.
Participa da jogada decisiva do jogo e ele faz o gol da vitória contra o Santos. Né? Pegando esses acontecimentos, é um bom momento. Só que a gente sempre vê nas redes sociais a oscilação ali do ame ou odeio, né? Ou você ama o Nenê ou você odeia o Nenê. As redes sociais, pelo menos, é assim. É uma coisa com o Ganso, né? Nenê e Ganso despertam sentimentos parecidos na torcida. Só que como o Nenê joga muito mais, tá muito mais em evidência, digamos assim.
Eu diria que é melhor você falar e o joga mais vezes, que já te pegaram, pescaram esse momento já para falar que você ama Nenê e automaticamente você odeia Ganso.
Você entendeu o que eu quis dizer. Quando ele joga muito mais, ele joga muito mais minutos.
Sim,
não estou comparando, não estou dizendo que ele joga mais futebol. Quem joga mais minutos é o Nenê. E aí, o que você está achando da perseguição que ele sofre nas redes sociais? É justa a torcida reclamar tanto do Nenê? Porque números, ano passado ele teve, esse ano não está igual ao do ano passado, mas ajuda. Nenê hoje merece o status que ele tem de titular absoluto? Essa é a minha pergunta.
Eu gostei muito, eu estou parecendo até entrevistado agora, gostei muito da sua pergunta. Porque, não, porque o status, a palavra status aí eu achei bem legal. Que é, eu acho que Nenê tem que ser titular hoje do Fluminense, é um jogador importante, tem sido um jogador decisivo, mas talvez não mereça o status que tem de ser na falta de uma palavra melhor, eu vou utilizar intocável. Eu sei que não é a questão de ser intocável, de que não pode tirar e tal, mas é muito mais uma questão de não existe hipótese para mim hoje na cabeça de Roger, ou analisando de fora. Ele não monta nenhuma alternativa de time sem Nenê de titular. E isso eu acho que pode ser danoso. Realmente, Nenê se enquadra nessa discussão, né? É um jogador que, assim, vamos lá, se colocar como decisivo, vai pegar as últimas vitórias do Fluminense, Nenê participa decisivamente das últimas três vitórias do Fluminense, né? Não. O jogo contra o Bragantino da ida, até que nem tanto, né? Agora, o jogo das últimas quatro vitórias, pega o jogo contra o River Plate aí também, né?
O Cuiabá acho que não, né? O Cuiabá não participa do gol, ou participa.
Não, sim. É o gol de Gabriel Teixeira, não participa não. Então, boa. Então morreu o meu argumento, esquece essa parte aí. Porque o que eu ia falar
é
que
talvez não é ele que abre a bola no Gabriel Teixeira,
sim.
Então, Iago, na ponta?
No Iago, isso. Ele acelera a jogada. Mas assim, então, mas acho que até vale esse ponto, que é, Nenê, você vai pegar os melhores momentos do Fluminense, principalmente se você pegar os gols, você vai ver sempre ele participando desse lance. Qual que é o problema disso? E são aquelas frases de futebol, né? O importante não é o que você faz com a bola, o que você faz sem a bola. Qual que é o problema disso? O que que Nenê faz em todo outro processo sem ser os melhores momentos? O quanto que ele contribui em marcação? Eu estava até vendo um dado de que Nenê é um dos caras que mais carrega a bola no Fluminense. Normalmente é o que pega a bola e consegue carregar, dá mais velocidade e movimenta mais o jogo. Mas o problema é você ter num time que prioriza a marcação um jogador que é um dos que menos rouba a bola do time. E assim, é disparado. Fred dá o primeiro combate e Nenê não é um jogador efetivo na marcação. E não é nem só questão física, é questão de técnica mesmo. Ele não é um jogador marcador. Isso, quando você é garoto, você pode aprender. Gabriel Teixeira subiu com esse problema de marcação. Hoje em dia, ontem, por exemplo, ontem no jogo, né, contra o... Na quinta-feira contra o Santos, foi um dos que mais roubou a bola. Acho que em 20 minutos ele tinha 3, 4 roubadas de bola, já 4 desarmes. Então, assim, isso você pode aprender. Agora, quando você já tem 39 para 40 anos, não é uma coisa mais que você vai agregar ao seu tipo de jogo. Então, em alguns jogos, Nenê tem sido decisivo e importante? Tem sido. Vai ser em todo jogo? Não. Não vai. E Roger precisa, para mim, ter essa consciência de que tem jogo que vai ser mais relevante ele entrar aos 30 do segundo tempo com o Fluminense perdendo, se for o caso. Ou com o Fluminense vencendo, para segurar a bola, para ser esse jogador decisivo. E no resto do tempo ele não vai ser tão importante. Me incomoda hoje só esse status de Nenê ser o titular absoluto, a cara do Fluminense. Mas não acho que também, não sou nem 8 nem 80, não acho também que Nenê tem que ir pro banco, porque não corre, etc, etc.
O Nenê, cara, ele recebe muitas críticas da torcida do Fluminense, é engraçado, é sempre assunto, todo jogo. Algumas críticas são pertinentes. Acho que há um exagero, assim, em um pouco de perseguição de algumas pessoas nele ali. Na temporada passada, ele foi o principal jogador do Fluminense, né? Quer que, tipo, goste ou não, em números, os números dele foram bem impressionantes de gols e tal, de participação. Ele teve uma fase ruim na temporada passada, apesar dos bons números, ele teve uma fase ruim até um pouco grande. E esse ano ele não tinha começado tão bem, mas nas últimas partidas ele tem voltado a ser decisivo, a ter uma participação importante. Essa questão também eu concordo com o Gabriel, acho que ele não pode ser intocável no time, acho que até para o Fluminense ter mais alternativas de modelo de jogo, algumas podem não contar com o Nenê. Mas, por outro lado, até vocês falaram no outro podcast há pouco tempo, vai botar quem também? Quem vai botar? O Ganso ainda não me convenceu, por mais que eu admire o futebol do Ganso, tenha achado muito interessante ali o início dele no Fluminense e tal, mas ele tem entrado e realmente não tem me convencido de que ele pode ser essa pessoa ali, uma peça mais útil que o Nenê no meio de campo. Casares, cara, o Casares também não me convenceu. Eu acho que o Casares pode ser uma peça muito útil para entrar no final do jogo, no segundo tempo. É um cara que acelera mais o jogo, dá ótimos lançamentos, ótimos passes, mas quando joga do início não tem nem condição física para sustentar os 90 minutos, 60, 70 minutos ali. Quando ele entrou, não correspondeu. E aí, falar a questão física, a gente vai para o Nenê e volta até a falar da coletiva do Roger de ontem, que eu achei bem interessante também. O Roger encheu a bola do Nenê, né? Às vezes pode ter até um exagero ali e tal, mas ele encheu a bola do Nenê. Um dos pontos é a questão física. Com quase 40 anos, o Nenê tem números de fisiologia e tal perto dos outros jogadores. Ele cansa, tem uma hora que ele cansa, tem esgota, e acho que o Roger até demora a tirar ele em várias ocasiões, mas em boa parte do jogo o Nenê às vezes até entrega o suficiente. E tem uma outra parte que o Roger destacou ali que é interessante também, que o Nenê, ele falou, cara, o Nenê é um cara que ele ajuda muito em campo, ele enxerga bem o jogo e me passa às vezes algumas coisas de campo que a gente pode mexer ali uma peça e outra. E ontem o Nenê, o Roger falou que o Nenê falou para ele, ó, a gente está precisando abrir muito os nossos meias para dar suporte ao lado do campo ali e tal. Acho melhor eu dar recuar um pouco ali para também compor essa marcação, reforçar esse meio de campo. Tu tem aquele negócio, a experiência do cara ali, a visão de jogo ali também é uma coisa que às vezes a gente ali nem vê, a torcida também não vê. Tem esse lado também importante do Nenê. E a questão do Nenê, cara, o time, o pulo do gato do time do Fluminense do Roger foi realmente justamente quando ele tira o Nenê daquele primeiro combate ali direto, ele e Fred, que é um combate que acaba não sendo tão efetivo, dois caras de 30 blau de anos, e bota o Nenê ali para fazer um pouco de uma linha ali com o Iago na segunda linha de marcação, deixar o Martinelli um pouco mais atrás, um 4-1-4-1 ali. Foi ali que o Fluminense começou a ter uma mudança, uma nuance ali, que o Fluminense começou a jogar um pouco mais. Então,
e mudou os pontas também, né? Mudou os pontas e os laterais, né? Na época também o Danilo Barcelos estava sendo titular.
Do combo de mudanças que surtiu efeito, uma dessas foi o posicionamento do Nenê nessa parte defensiva que deu uma... incorporou um pouco o meio-campo do Fluminense. E ontem também aconteceu isso, né? O Nenê estava um pouquinho mais atrás do Fred ali na marcação, ali na pressão, junto com o Iago, e foi uma coisa até que ele enxergou ali até taticamente dentro do jogo. Então, é o que o Gabriel, em resumo, também falou, é uma peça que pode ser útil, se bem usada, mas também não pode ter status de intocável.
Ô Felipe, só para até para eu fui conferir aqui e pegar o que você falou e comprovar esses números até. Eu não vou citar Ganso, porque Ganso já está no Fluminense desde 2019, mas sobre Casares. A gente tem essa impressão de que Casares até agora não empolgou e etc., não fez realmente ainda algo para ser titular. Mas a prova de que realmente a utilização de Nenê ela tem sido excessiva é que Cazares não tem como provar entrando só 10, 15, 20 minutos. A gente mesmo falou aqui que as substituições normalmente matam a parte ofensiva do Fluminense. Cazares tem como titular nessa temporada pelo Fluminense um jogo com o time titular. Ele tem ali outros jogos com o time reserva, mas não é a mesma avaliação. E tem um jogo só com o time titular, que foi aquele do Júnior, que a gente acaba perdendo no Maracanã. Então, assim, por mais que Cazares ainda não tenha me convencido, eu também tenho que dar o braço a torcer de quê? Eu também, o Fluminense não deu tempo a ele no time titular para ele poder convencer de alguma coisa. Nenê tem ocupado o espaço durante muito mais tempo. E aquilo que eu falei, talvez uma forma para Roger alterar um pouco o esquema seja isso. Ganso entrou em alguns jogos jogando quase que de volante. Você tem, dessa vez, agora Cazares, que pode dar uma outra dinâmica para o time. Agora, tendo uma chance e voltando para o banco depois, ele realmente vai ter muita dificuldade para poder convencer que ele vai ser titular, né?
Sem dúvida. E o Nenê, só um detalhe que esqueceu de falar, completou ontem o seu 100º jogo pelo Fluminense, né? Então, logo numa noite especial para ele, marcando o gol da vitória contra o Santos. Vitória essa que também tem o dedo, né? Ou melhor, as mãos de Marcos Felipe, né? Acho que foi um dos grandes nomes da partida. Se o Nenê decidiu lá na frente, Marcos Felipe decidiu lá atrás com várias defesas. Mitou no Cartola. Aliás, em breve falaremos da nossa liga no Cartola. Felipe Siqueira quer fazer um pronunciamento sobre isso. Mas enquanto não chega a parte final do podcast, vamos falar um pouquinho do Marcos Felipe, que ontem, mais uma vez, foi um jogador importante do Fluminense, né? Ele vinha daquelas falhas na final do Carioca, mas desde então se redimiu, né? Atuou muito bem contra o Bragantino, por exemplo, nos confrontos pela Copa do Brasil. E ontem, mais uma vez, você não teve nenhuma defesa assim, impossível dele fazer. Foram várias boas defesas, né? Teve uma bomba do Marinho ali dentro da área, teve bons chutes fora da área. Enfim, acho que ele é um nome do jogo também, né?
O Marcos Felipe, para mim, ali foi um dos grandes nomes da partida, talvez o principal, né? Ele fez três defesas importantes ali, um chute do Pará ali de longe, que o Pará pegou bem na bola ali, foi no alto, ele pegou, e depois, no segundo tempo, ali dois chutes do Marinho, duas finalizações ali, uma até dentro da área, que o Marcos Felipe foi muito bem. A gente vem falando assim do Marcos Felipe, é um goleiro que ele deu mais segurança ao time do Fluminense que o Muriel vinha dando. Então, ali nessa disputa ali, ele merece ser titular realmente. Teve um período curto ali de instabilidade na temporada passada, ali naquela época ali dos jogos do Corinthians, outra derrota e tal, mas se recuperou rápido. Nessa temporada, ele teve uma atuação muito abaixo, que acabou custando um título carioca contra um arquirrival, então isso pesa bastante. Uma final de campeonato, ele falhou nos três gols, ele teve participação ali, falhas claras ou não, ali ele teve três participações que não foram, três participações negativas ali nos gols daquela final do Carioca contra o Flamengo, mas reagiu rápido e já no jogo seguinte contra o River Plate ele já fez defesas importantes. Então é aquela questão, todo goleiro tá sujeito a falhar, o importante é se redimir rápido, ele tá conseguindo, e nesse jogo contra o Santos ele teve uma participação muito importante ali, foi uma das peças vitais para a vitória. Ele conseguir dar uma sequência de boas atuações para poder apagar essa final do Carioca aí e continuar firme no gol do Fluminense.
Eu até, já que foi bastante destacado positivo, a galera até sabe que eu gosto de Marcos Felipe. Para mim, já deveria ter sido efetivado como titular no início de 2020, quando ele termina 2019, começa ali jogando aqueles dois jogos. E apesar de ontem não ter feito nenhum milagre, acho que a definição até é essa, né? Não fez nenhum milagre, mas fez várias defesas importantes. Algumas que, essa era fácil. Ok, era fácil e ele pegou, que bom, né? Na final contra o Flamengo, a fácil ele não pegou. Essa era difícil, pegou também. Essa era fácil, mas foi só uma defesa bonita. Que bom, saiu uma foto bonita. O único problema, acho que teve, eu não sei explicar. Eu já pensei se é só um lapso que ele dá ali na hora, se é desconectado do jogo, alguma coisa, é que, de novo, num segundo jogo seguido, ele chuta mal para frente. Isso não era comum dele, isso que é o que mais me estranha. Contra o Bragantino aconteceu isso, a gente leva um gol num chute errado dele para o meio de campo. Contra o Santos aconteceu isso mais uma vez. dele dar, foram duas vezes até em que ele foi chutar para frente, uma ele chutou rasteira, outra chutou bem fraco e deu a bola no pé do Santos. E eu acho estranho isso, porque isso não era muito. Eu lembro até de quando ele ganha a vaga de Muriel, ter muitos elogios por causa disso. De que, olha, a gente tem um goleiro agora seguro. Muriel era muito inseguro, tanto com a bola no pé, daquele chute para o meio, né, do campo com a bola baixa, e tanto com a bola no alto. Toda saída de gol era um Deus nos acuda. Agora, com o Marcos Felipe, de fato, a saída de bola no alto continua 100% segura. Obviamente que uma hora vai acontecer um erro, mas a exceção confirma a regra. E agora, com os pés, é que eu tô achando estranho. Aconteceu isso já umas 4, 5 vezes e não é do feitinho. Não sei se é uma coisa, um lapso que aconteceu, é um problema que aconteceu ali especificamente daquele gramado, de alguma coisa, mas acho que só tem esse asteriscozinho para colocar. Agora, de resto, uma partida boa que dá confiança, né? É bom ter um goleiro confiante e seguro, não ser... Se tem uma posição que é bom você ter um cara confiante ali, é goleiro e centroavante. O resto você consegue ajeitar numa jogadora. Agora, goleiro e centroavante tem que estar seguros e confiantes.
Sabe o que é engraçado? Ele costuma ir mal quando a bola está no chão, né? Quando a bola é recuada, a bola está no chão, ele tem que chutar a bola, ele não é dos melhores nessa questão, não. Mas quando ele tem a bola na mão e precisa chutar, faz a defesa e vai dar o tiro para frente. Às vezes ele dá uma fatiada na bola, uma bola assim, rasteira, quase rasteira, assim, embaixo. Ele acha o ponta.
Já fez É nível videogame.
Ele acha o ponta, assim, com umas fatiadas de reposição de bola muito boas. Acho que ele fez uma Libertadores, eu vejo o Kaique. Enfim, vira e mexe, ele repõe a bola muito bem com os pés. Mas ele tá com a bola na mão, ele joga a bola pro alto e dá uma fatiada. Quando a bola tá no chão, eu acho que é um pouco de nervosismo, talvez. Porque ali, basicamente, quando ele tá apertado, no caso do gol do Bragantino, ninguém esperava que ele lançasse algum jogador. Era só dar um bicão pro alto para alguém tentar brigar pela bola no meio-campo. Mas ele nem conseguiu, né? Porque a bola foi alta o suficiente a ponto do jogador do Bragantino conseguir interceptar com o pé, né? Esticou o pé e conseguiu interceptar. Então ali ninguém tá esperando muita coisa. É mais confiança mesmo para ele acertar esse quesito aí de conseguir sair jogando melhor, seja dando um chutão ou seja lançando algum outro jogador. Hoje mais cedo, a gente teve o coletivo do presidente Mário Bittencourt, né? Aquelas coletivas costumeiras, né? Longas do presidente Mário Bittencourt, mas dessa vez era para fazer um balanço, né, Siqueira, dos 2 anos. Alguma coisa aí que vocês tenham a destacar dessa coletiva? O Siqueira fez a coletiva para o site, o Gabriel fez uma live no canal dele no YouTube. Destacar essa coletiva?
Foi uma coletiva de balanço, né, de 2 anos de gestão. Primeiro ele fez uma explanação ali com slides, mais ou menos uma hora ali, falando de números financeiros, questões de melhorias estruturais, destacou resultados do Fluminense ali. Muita coisa também que a gente até tinha abordado, né, a Paulinha e o Noel fizeram um entrevistão. Estava voltando de férias, eu não participei, mas eles fizeram um entrevistão com o Mário justamente para marcar esses 2 anos que a gente já estava pedindo essa entrevista com esse gancho há um tempo, e muitos já tinham sido abordados ali. E aí o interessante foi que no final, né, abre para perguntas ali dos jornalistas, né, e aí foram abordados, né, temas que muitos torcedores ficam batendo bastante ali nas redes sociais, discutindo, sempre levantando, e teve essa oportunidade, né, aí esportes olímpicos, voto online, mais alguns outros temas polêmicos, sim, e aí os jornalistas tiveram a oportunidade de perguntar também essas coisas ali. Alguns temas desses até tinham sido perguntados pela Paulinho e pelo Noel nesse material especial. Então, acho que vale sempre dar uma olhada lá no GE. Tem a entrevista, tem o que ele falou na coletiva, tem o vídeo também lá da coletiva no YouTube. É longo, né? A galera vai ter que tirar 2 horinhas ali, bota naquele acelerar ali de 2.0 ali. Mas tem as especiais também, acho que vale conferir, sempre bom conferir. O Fluminense teve alguns avanços, claro que a gestão nunca... É difícil ter uma gestão perfeita, tem seus problemas, errou aqui, acertou ali, mas o Fluminense tem avançado, tanto na questão ali financeira, um pouco mais controlada, principalmente de penhoras, essa parte jurídica, até o Mário como advogado, ele já tem um know-how. E os resultados também têm aparecido relativamente melhor, né? O Fluminense tá tendo resultados um pouco melhores do que estava tendo há 2, 3 anos em sequência. Conseguiu se classificar para uma Libertadores, está nas oitavas de final, está chegando ali no Carioca, teve eliminações precoces na Copa do Brasil ano passado, né, na, na Sul-Americana, mas acho que em termos de resultado, o balanço também acho que é positivo.
Eu vou deixar a dica aqui, que a coletiva está lá na FluTV, mas como eu fiz a live ele também no Raiz Tricolor, se você quiser ver a versão comentada, versão com corte do diretor, sei lá aí como é que é essa definição, vai lá que fica um pouquinho mais legal. Vou comentando ali ao vivo a coletiva, são 2 horas e meia de live, meu Deus. Mas dá para ir lá assistir, eu vou comentando alguns pontos ali lá o que ele falou, esses pontos que o Felipe Siqueira falou, todos eles, na verdade, eu vou lá comentando em cima da coletiva, então já dei uma análise lá também prévia para poder fazer.
Pô, Fluminense volta a campo domingo para enfrentar o Fortaleza lá fora de casa, no Castelão, às 6h15. Jogo difícil, hein? Fortaleza é o líder da competição até agora, né? Também está invicto, assim como o Fluminense, mas tem 3 vitórias e 1 empate. Acho que é uma das sensações desse início de competição, né, Gabriel? Acho que o Fluminense, que venceu lá no Brasileirão 2020, 1-0, gol do Wellington Silva, agora vai ter dificuldades mais uma vez, né?
O Fluminense pega na sequência um adversário que ele detonou no ano passado, foi o Fortaleza, ganhou aqui e lá, e pega o Atlético Goianiense, que foi provavelmente o grande algoz da temporada passada do Fluminense, foi o Atlético Goianiense. A sequência é essa fora de casa. Eu até comentei, esses times empataram, né? Comentei, alguém falou, pô, a gente vai pegar agora o time que é líder do campeonato, assim, né? Você tem ali uma questão de jogo atrasado do Flamengo e tal, mas é o líder do campeonato. Ah, mas são 4 rodadas só até agora. Tudo bem, mas a gente tá pegando na 5ª rodada. Então, não é um jogo simples, né? Por mais que a gente entenda que Fortaleza não vai ficar, né, na primeira posição, provavelmente, mas é um time que vem de um início de trabalho dando muito certo lá do Vojvoda, né? Não é um time simples de se decifrar, não é um time que está só empolgado, tem qualidade. Além disso, o Fortaleza ainda vem de uma eliminação. Calcule para você, torcedor tricolor, o primeiro Fla-Flu de Copa do Brasil, de alguma coisa, e você detonar o Flamengo, porque foi isso que aconteceu com o Fortaleza, detonou o Ceará no jogo de volta, podia ter sido uma goleada histórica. Então, assim, é um time muito empolgado, um jogo fora de casa, e diria eu que, pelo menos com o olhar antes de acontecer, desses 5 primeiros jogos do Fluminense no Brasileirão, né, os 4 que já foram mais esse, para mim, em relação a momento, situação e encaixe de jogo, é o jogo mais difícil desses 5. Obviamente, olhando antes do jogo acontecer, né? Espero que Nenê, Fred, Marcos Felipe e companhia resolvam o jogo facilmente e me deixam ter um domingo tranquilo.
É o vovodismo, né? O vovodismo.
Eu queria dizer que eu tô intrigado com esse Vojvoda. Pô, podia ter vindo pelo menos um treinador com um sobrenome mais simples, né? Vojvoda é aquele que você olha o sobrenome e fala assim, Carlos, né? Vou te chamar de Carlos. Porque o sobrenome é complicado. Dinizismo é tão fácil. Vojvodismo, que é a torcida do Fortaleza tentando emplacar, é mais complicado. A
galera tá vojvodizada lá em Fortaleza. Mas vamos ver. É um jogo fora de casa. É um time em boa fase, né? Você falou, tá começando o campeonato agora, mas é o líder. No momento é o líder, é o time que tá sendo difícil de ser batido. E aí o Fluminense não conta com o Iago, né? Iago recebeu o 3º cartão amarelo, está suspenso. E aí vamos ver, né, o que o Roger vai decidir, né? Porque a primeira opção para o meio de campo ali costuma ser o Wellington. E na coletiva também, voltando à coletiva, estou recorrente hoje aqui. Voltando à coletiva, ele foi perguntado sobre essa questão do Wellington ser a primeira opção e não estar indo tão bem. Ele encheu a bola do André, né? Ele falou que o André está muito bem nos treinos, está pedindo passagem e que vai... em breve ganhar mais oportunidade. Vamos ver se já chega essa oportunidade nesse jogo ou se ainda vai esperar um pouquinho, talvez entrar no decorrer da partida com o Wellington começando. Acho que é a principal questão ali do time do Fluminense para essa próxima partida.
Pode falar do Felipe, que acredito eu que Iago, mesmo, não sei, a falta que ele fez foi meio, não me pareceu isso não, foi na frente da área e tal. Mas acredito eu que ele seria poupado já contra o Fortaleza mesmo, e que se não tivesse tomado amarelo no jogo, deveria forçar já um amarelo no final, porque ele é daqueles que está na sequência de 13, 12 jogos seguidos, né? Então, não forçou por onde foi a falta, mas acredito que, por mais que seja um desfalque, já seria um desfalque por ser poupado no domingo, acredito eu já.
Boa. Estamos chegando na reta final do nosso podcast 135. Siqueira, faz uma apanhada da nossa Liga do Cartola. Estamos no meio do mês, né? Mas algumas rodadinhas aí, teremos o primeiro campeão do mês, o primeiro convidado a participar aqui do nosso podcast. Eu sei que o seu time está bem colocado, hein? Vai tirar o nosso convidado? Vai ganhar essa parada aí?
Edgar, vou falar uma coisa aí que um amigo nosso aí, participa de mais liga com a gente, sempre pergunta: Edgar, qual a sua posição no campeonato? Porque eu estou em oitavo no mês da nossa liga. E, ó, eu vou buscar essa participação no podcast, hein? Faltam ainda alguns... Faltam algumas rodadas aí, mas estou tentando buscar essa participação no podcast. O líder do mês da liga, que por enquanto está se garantindo aí no nosso podcast, é o Vitor Hugo, que o time dele é o Vitor Cartola Flu, está com 212,92 pontos no mês, eu estou com 189,75, estou em oitavo no mês. Agora, no geral, que aí é a classificação geral ali, mas não está buscando a vaga nesse mês, o líder é o Broadsword F Club, com 266,96 pontos, e o cartoleiro é o Hudson Joker.
Olha aí.
Será? Ó. Será que é o Hudson volante? Imagina.
Aí o cara ganha de lesão.
Tá recuperando de lesão, tá com tempo pra escalar o Cartola. Aí é o Joker ali, né? Tipo.
Coringa, tá jogando de volante, de meia, tá jogando.
Aí quando chega é o Hudson, imagina. Será?
Já
é o
imaginou.
Líder da nossa liga. E o Vitor, que é o líder do mês, é o segundo. Ó, no geral, tô em quarto. Siqueirovski, que é FC em quarto no geral. Tô brilhando aí. Daqui a pouco eu começo a cair, né? Mas comecei bem nesse início aí do Cartola. E Edgar, vamos ver onde é que tá. Eu tô procurando aqui, não tô
achando. Gente, nas minhas ligas que eu participo, eu tô bem. Essa aí eu só participo figurante, né? Essa aí não é pra ganhar.
Edgar aqui, 141º.
Olha. Lamentável. Aí, ó, tô chegando.
Lamentável.
Mas são quantos pontos pro líder?
Ih, rapaz, deixa eu procurar aqui de novo.
Ah, não deve ser tanto assim.
Ah, 70 pontos do líder, 69.
Ah, dá pra buscar, pontos. Acertar o capitão? Não acertei nenhum ainda.
Pra a liga o é capitão. De pontos corridos, né? O campeonato é longo.
Pô, galera.
Mas relembra aí pra galera, é participação, né? É por mês, né? No vencedor e no final o vencedor da liga, né?
Isso, o campeão de cada mês, ele participa da nossa liga, do nosso podcast como convidado, então vamos ter aí uns 6 convidados, né? E o campeão geral participa do último podcast da temporada, depois da última partida do Fluminense na temporada 2021, talvez o Mundial de Clubes, não sei, o nosso campeão geral vai participar com a gente aqui. Então, a cada mês temos um convidado, que é o campeão do mês, e no final da temporada teremos um convidado especial, que vai ser o campeão geral da nossa liga GE Fluminense. Chegando no nosso podcast, fazer um convite para a galera. Domingo vai ter uma matéria muito legal no Esporte Espetacular, tá? Com aquele menino Rafael, não sei se vocês lembram, mas foi aquele menino que desenhou uma camisa do Fluminense. Ele estava sem camisa do Fluminense, e aí a mãe sempre foi ele a desenhar uma camisa, ele pegou uma coisa branca, pintou, e aí postava nas redes sociais, viralizou. Ele foi chamado pelo Fluminense para conhecer o clube, ganhou uma camisa oficial e tal. E a gente foi lá na casa dele hoje, contar essa história, e fizemos uma surpresa para ele. Ele participou de uma chamada de vídeo com o jogador do elenco do Fluminense. Enfim, tá muito legal. Essa matéria vai ao ar domingo no Esporte Espetacular. Então é isso, galera. Sempre lembrando que o nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. É só procurar lá na sua preferida por GE Fluminense. A gente está aqui sempre nos dias seguintes aos jogos do Fluminense para analisar a atuação do Fluminense, para falar sobre a partida e sobre os próximos jogos do Tricolor. A gente aparece de vez em quando também numa edição especial com algum entrevistado. Então, depois de Fluminense e Fortaleza no domingo, segunda-feira, estaremos de volta com a próxima edição do podcast GE Fluminense. Valeu, Siqueira. Valeu, Gabriel.
Valeu. Edgar. Até a próxima. E vamos continuar aí a procura pelo Cauê, né? Vamos ver se ele aparece aí no próximo podcast, que a torcida, porra, pede bastante a participação dele. Vamos lá. Cauê, apareça.
É isso aí. Valeu,
Gabriel. Se você vira o Cauê na rua, por favor, tire uma foto, mande pra gente. Hashtag onde está Cauê. Ele anda ali pela área de Copacabana. Vê o Cauê na rua, manda a foto pra gente no Twitter, por favor, estamos preocupados. É isso, galera. Esse podcast tem a edição de Girassá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, até a próxima. Tchau!